DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Tanzânia vai a votos esta quarta-feira. Empreiteiros queixam-se de sobrefaturação de obras em escolas em Inhambane, Moçambique.
No início, esse processo não foi nada transparente. O Estado devia ter alocado as obras a empresas locais.
E líder da junta militar da Renamo está disposto a dialogar com o presidente moçambicano para acabar com ataques armados, mas insiste no afastamento de Ossufo Momata.
Ainda não recebi nem recentemente telefonema. Não, só estou a ouvir pessoas quando falam.
São estes os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Fique connosco. O novo presidente da Tanzânia será eleito esta quarta-feira. O partido Chama Mapinduzi, CCM, no poder desde a independência do país. Está confiante na vitória, no entanto, a alta participação que os comícios da oposição têm vindo a registar deixam margem para dúvidas. O presidente John Magufuli vai a voto juntamente com outros 15 candidatos, mas é Tundu Lissu, do partido Chadema, que é considerado o seu grande opositor. Chamado a fazer um balanço da presidência de John Magufuli, o chefe da Fundação Alemã Konrad Adenauer, em Dar es Salaam, diz não conseguir lembrar-se de nada positivo. Daniel El Noshokafi é um dos vários analistas que, nos últimos dias, têm afirmado que duvidam que as eleições desta quarta-feira sejam transparentes. As eleições na Tanzânia não são justas e livres, servem apenas para manter a aparência da democracia. O presidente quer uma maioria esmagadora e vai tê-la. Quando foi eleito em 2015, Magufuli prometeu pôr fim à corrupção na Tanzânia e impulsionar a economia. 5 anos passados, há quem não esqueça o trabalho desenvolvido ao nível das infraestruturas, também no setor da educação, com a redução do preço das propinas ou o investimento nas zonas rurais. Mas há também os que frisam que as dívidas do país continuaram a aumentar, assim como os abusos contra a liberdade de imprensa e de expressão. Nos últimos meses, vários membros da oposição foram presos e maltratados. Independentemente das críticas, Humphrey Polepole, porta-voz do partido no poder, está confiante na reeleição de Magufuli. Conduzimos uma campanha muito científica na qual 89% dos nossos comícios públicos foram feitos da parte da manhã, o que é bastante significativo, pois mais pessoas do que esperávamos puderam estar presentes para ouvir o nosso candidato presidencial, o camarada Magufuli. O principal rival de John Magufuli é Tundu Lissu, do Partido para a Democracia e o Progresso, Chadema. O advogado de 52 anos regressou à Tanzânia no final de julho, depois de 3 anos exilado na Bélgica por causa de uma tentativa de assassinato. A julgar pelo apoio público nos seus comícios, Lissu, que é agora apoiado pelo principal partido da oposição em Zanzibar, está também confiante na vitória. Os nossos preparativos para as eleições de 28 de outubro foram muito positivos. Enviámos os nossos agentes a cada uma das mesas de voto do país. Claro que estamos a ser confrontados com alguns obstáculos do governo aqui e ali, mas estamos seguros de que vamos vencer com 60 a 70% dos votos. As eleições presidenciais desta quarta-feira na Tanzânia vão contar apenas com a presença de observadores da Comunidade da África Oriental, pois o governo não permitiu a entrada no país de observadores eleitorais europeus ou das Nações Unidas. E queremos saber também como prevê que sejam as eleições presidenciais desta quarta-feira, dia 18 de outubro, na Tanzânia. 28 de outubro, digo. São vários os comentários que nos têm estado a chegar aqui no Facebook. Francisco Pacheco escreveu-nos para dizer que, na sua opinião, a oposição tem grandes possibilidades de ganhar as eleições. Infelizmente, como já sabemos, aqui em África nunca há eleições livres, justas e transparentes. Com a ajuda da CNE e da polícia, o CCM vai ganhar as eleições e depois vai aparecer a SADC e outras organizações cobardes a chancelar. José Correia entende que as eleições em África nunca são livres e justas e Edgar Jorge acredita que Mago Fuli vai ganhar, pois tem muita popularidade e está a trabalhar bem. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola deverão ser retomadas esta manhã as audiências do julgamento sumário dos 104 ativistas detidos este sábado durante uma marcha na capital angolana que visava exigir o fim do custo elevado de vida e protestar contra o adiamento das eleições autárquicas. Entretanto, em declarações esta segunda-feira, dia em que centenas de pessoas exigiram em frente ao Tribunal Provincial de Luanda a libertação dos detidos, o deputado da UNITA, Nelly Tuekukui, que foi também agredido durante a manifestação, admitiu avançar com uma queixa contra a Polícia Nacional.
Vamos trabalhar com um conjunto de advogados no sentido de abrirmos um processo contra os excessos da Polícia Nacional e vamos também fazer chegar um relatório às embaixadas acreditadas em Angola, União Africana, Embaixada dos Estados Unidos, União Europeia, a Federação Russa e outras organizações.
Está também agendada para hoje uma conferência de imprensa dos ativistas que convocaram os protestos que acabaram por ser reprimidos pela Polícia Nacional. Ainda em Angola, o Parlamento discute hoje o pedido de suspensão do mandato e levantamento de imunidade do deputado do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Manuel Rebelais, acusado de vários crimes, tais como peculato, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais. O presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca considerou esta segunda-feira que o povo do país deu um exemplo ao mundo com a realização das eleições das autárquicas de domingo em tempos de pandemia. Numa mensagem publicada na sua página pessoal do Facebook, Jorge Carlos Fonseca fez assim um balanço positivo do ato eleitoral, apesar de reconhecer que é preciso corrigir falhas e superar deficiências. Os resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional de Eleições dão a vitória em 14 câmaras municipais ao Partido no Poder, o Movimento para a Democracia, MPD. Já o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, subiu de 2 para 8 câmaras municipais.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, na província de Inhambane, as escolas iniciaram as aulas sem ter melhorado as condições de saneamento, apesar do governo ter feito em setembro adjudicações milionárias para este efeito. A Associação dos Empreiteiros de Inhambane diz ter ficado excluída destas adjudicações. Também o Centro de Integridade Pública fez saber à DW que as adjudicações que o governo fez não foram transparentes e colocam os alunos em situação de risco. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, em setembro último, escolheu a empresa MHL Construções e Logística Limitada para a construção de 14 blocos sanitários, um sistema de abastecimento de água e a reabilitação de 30 sanitários nas 6 escolas secundárias na província de Inhambane. O contrato de quase 160 milhões de meticais, moeda local, com a empresa de Maputo foi celebrado diretamente sem o concurso público. Até ao momento, no entanto, a empresa contratada não conseguiu entregar nenhuma obra combinada e as aulas iniciaram em escolas sem as mínimas condições de receber os alunos. Domingos Chipinge, porta-voz da Direção Provincial de Educação em Inhambane, disse à DW que há problemas da falta de água para lavagem das mãos nas escolas, porque a empresa ainda não arrancou com as obras.
O maior constrangimento neste processo é a disponibilidade de água. Até o momento não há nenhum sanitário concluído. Verificamos que ainda estamos um bocadinho atrasados neste processo.
Paulito Pereira de Gouveia, diretor da Escola Secundária 29 de Setembro, na cidade da Maxixe, confirmou à DW África aqui?
Bem, neste momento nós ainda não nos beneficiamos da reabilitação anunciada ao nível do Ministério. Para garantir o arranque das aulas, nós tivemos que fazer algumas atividades de melhoramento dos nossos sanitários via fundos da própria escola.
Nenhuma empresa ao nível local foi contratada para a reabilitação dos sanitários nas escolas em Nhambane. Isso levou empresários da região a manifestar indignação contra o governo. Numa carta dirigida à secretária do Estado na província com o conhecimento do governador e outras figuras políticas, Inocêncio Bambo, presidente da Associação dos Empreiteiros de Inhambane, diz que as empresas locais esperam assumir obras porque estão capacitadas para executar o trabalho.
Nós fizemos uma carta à Sua Excelência Secretária do Estado, com o conhecimento de outras instituições afim. Manifestamos isso, estamos à espera. É que os empreiteiros locais já mostraram que têm capacidade de fazer essas obras.
As adjudicações diretas trazem enormes prejuízos, segundo o Centro de Integridade Pública. Por exemplo, a reabilitação de uma casa de banho na escola secundária chega a custar ao Estado moçambicano cerca de 7 milhões de meticais, moeda local, 24 vezes mais do que o preço normal. Egas Josai, pesquisador do Centro de Integridade Pública, afirma que as adjudicações que o governo fez não foram transparentes e carecem de fiscalização da sociedade civil. Josai diz que o governo está a colocar em risco a vida dos alunos e professores neste tempo de pandemia.
Desde o início, esse processo não foi nada transparente. O Estado devia ter alocado as obras a empresas locais como forma de garantir a celeridade do processo de reabilitação.
De Inhambane para a DW, Luciano da Conceição.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou uma trégua militar unilateral de 7 dias nas províncias de Sofala e Manica, no centro do país. O objetivo é possibilitar uma negociação com o autor da autoproclamada junta militar da RENAMO. O líder do grupo dissidente, Mariano Nongo, está disposto a dialogar com o chefe de Estado para acabar com os ataques armados, mas insiste no afastamento do líder da RENAMO, Ossufo Momade. Pormenores a partir da Beira, com Arsénio Sebastião.
A notícia foi dada pelo presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, no último sábado na província de Cabo Delgado. Nyusi anunciou que instruiria, a partir de domingo, as forças de defesa e segurança posicionadas no Teatro Operacional Centro a pararem de perseguir o grupo armado da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o. Segundo Nyusi, a trégua serve para dar oportunidade a este grupo de aderir a um diálogo com o governo, com o objetivo de pôr fim às hostilidades militares no centro de Moçambique. Os dissidentes da RENAMO têm sido apontados como autores de ataques armados contra alvos civis e militares, principalmente na Estrada Nacional número 1.
Não vamos perseguir a junta durante uma semana, precisamente para dizer que nós estamos abertos, eu estou aberto, o país está aberto, eles já sabem como que estamos a trabalhar, eles sabem as vias necessárias para ver se reencontramos-nos e encontramos a solução para que o problema não prevaleça moçambicanos a matar outros moçambicanos.
O líder Mariano Nyong'o diz que não foi contactado ainda por nenhuma estrutura do Estado para um diálogo. Ele mostra-se aberto a dialogar, mas avança que só iniciaria conversações com o presidente da República, Filipe Nyusi, e não com o Ossufo Momade, presidente da RENAMO. Nyong'o reitera que Momade deve ser afastado da liderança do partido para que uma eventual negociação de paz tenha sucesso.
Ele ainda não me ligou. Eu ainda não recebi nem telefonema. Não, só estou a ouvir pessoas quando falam. Como eu estou no mato, nem rádio não tenho. E eu quando ouvi a ver, que a firma na verdade está interessado para mostrar que a ver a paz. Eu e os meus homens vão negociar com a Ferim. Sim, vão negociar com a Ferim. Quando eu ver que essa coisa é verdade.
Apesar de ver a possibilidade do diálogo, Nyong'o também olha com desconfiança o que chama de interesse unilateral do presidente Filipe Nyusi, anunciado em plena reunião partidária da Frelimo.
Quando o governo falar a verdade, além de enganar o povo, além de enganar os militares, se for verdade que o governo está a falar a verdade, eu tenho todo
eram internacionais, eram nacionais. E eu não vou se esconder mais. Vou sair a público. Estou aqui, venho ao governo negociar. Mas com os iranos, não vamos aceitar.
No domingo, o presidente do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, segunda maior força política da oposição, congratulou o esforço e coragem do presidente por se abrir ao diálogo como caminho certo para o alcance da paz. Davi Simango encorajou ao mesmo tempo a junta militar a levar a sério esta oportunidade.
O MDM é pela paz, por isso deseja que as partes se sentam na mesma mesa e ultrapassem as suas divergências, porque achamos injusto que as mortes das populações continuem a acontecer. É que esse diálogo seja inclusivo.
Da cidade da Beira para a DW África, Arsênio Sebastião.
DW Notícias.
O governo da Guiné-Conakry admitiu ontem que o número de mortos no decorrer dos protestos que irromperam no país após as eleições de 18 de outubro é superior a uma dezena, como até aqui tinha defendido. A televisão estatal fez ontem saber que o número oficial é agora de 21 mortos. O ambiente na Guiné-Conakry continua tenso, apesar do apelo à realização de manifestações contra um terceiro mandato de Alpha Condé, feito pela Frente Nacional para a Defesa da Constituição, ter tido pouca adesão. Sudão, Egito e Etiópia voltam hoje a reunir-se para debater mais uma vez a barragem hidroelétrica etíope no Nilo Azul. As conversações entre os países estavam suspensas desde agosto, devido a desacordos persistentes entre todos. O presidente do Conselho Soberano Sudanês rejeitou esta segunda-feira, numa entrevista à Televisão Nacional, que o Sudão tenha cedido à chantagem dos Estados Unidos para a normalização das relações com Israel. Al-Burhan reconheceu, no entanto, que a retirada do país da lista norte-americana de Estados terroristas e a normalização das relações entre Khartoum e Jerusalém estão relacionadas. O presidente da Turquia fez ontem um apelo aos cidadãos do seu país para que não comprem produtos franceses. As declarações de Recep Erdogan surgem como retaliação pelas medidas tomadas em França contra grupos islâmicos. O Senado norte-americano confirmou ontem à noite a juíza Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, o que representa uma vitória política para o presidente Donald Trump, que afirmou tratar-se de um dia histórico para a América. E terminamos as notícias de hoje com o resultado do último jogo da quinta jornada da Bundesliga. O Leverkusen venceu ontem o Augsburgo em casa por 3-1. Terminada mais uma jornada, o Leipzig lidera a tabela do campeonato alemão com 13 pontos, seguido do Bayern de Munique e o Borussia Dortmund com 12 pontos.
DW, espaço do ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber como prevê que sejam as eleições presidenciais na Tanzânia, marcadas para esta quarta-feira. Começamos com a opinião de Sergito Wemba, que diz que os países africanos nunca tiveram eleições livres e justas. Já Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, acha que será o partido no poder quem vai ganhar as eleições, pois tem mais espaço de manobra para roubar. Em África, às vezes, tudo é torto, a política é de má fé. Espero que haja mudança, diz Lafo Baldé. E continuam também a chegar ao nosso Facebook muitos comentários sobre a detenção de vários manifestantes no sábado em Luanda durante a Marcha Pacífica. Sobre este tema, António Chicola escreve que o MPLA devia ser oposição para aprender a fazer democracia. João Lourenço é pior que José Eduardo dos Santos e este ouvinte afirmou também que afirmou isso desde que aceitou, João Lourenço afirmou isso desde que aceitou ser presidente com resultados de eleições presidenciais fraudulentas. Clénio Sebastião da Costa diz que é claro e evidente que nada mudou em Angola. Tentamos mostrar ao mundo que estamos cada vez melhor, mas não passa de um teatro. Já Jaime Pongonunda é da opinião que este é o princípio da revolução em Angola. O povo já não é o mesmo que durante quase séculos assistia a tudo de perto, mesmo sendo a vítima. Para nós, angolanos, basta toda esta barbaridade perpetrada pelo partido no poder com objetivos claros. As manifestações em Angola serão sequenciais até que o governo perceba que nos aborrecemos deles. Por último, Ernesto Baloi de Moçambique diz que não há diferença entre o MPLA e a Frelimo. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.